acende o verão, esquenta a alma e o coração. Olhos verdes que eu amei no primeiro olhar. Olha, olha, meu destino é o seu.
Duas horas e 8 minutos.
Cidade na madrugada, na madrugada, na madrugada, antecipando as notícias.
Esconde seus olhos que eu não quero ver. Corro o perigo de querer ficar. E se acontecer, você vai se perder, pirar. Jeito a gente vai saber, e daí pra frente é só deixar rolar. A cada segundo o tempo vai querer parar.
A gente se completa e se acerta em cada olhar, e não tem hora certa pra nossa noite terminar. A gente se completa e vai deixando acontecer. A cada descoberta, a gente se completa.
Apague essa luz pra eu te reconhecer, e fica mais fácil de te enxergar. Só tenho delírio pra te oferecer. Eu sei que você também tem pra me dar. Assim tá perfeito, nada a fazer. Dessa maneira nada pra mudar. Agora só deixa a madrugada ser estar.
A gente se completa e se acerta em cada olhar. E não tem hora certa pra nossa noite terminar. A gente se completa e vai deixando acontecer. A cada descoberta a gente se completa.
Horas e 11 minutos.
Você não quis.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia. Cidade Jundiaí. Informação total.
Número de acidentes com a rede elétrica apresentou alta em 2025. As ocorrências desse tipo passaram de 685 em 2024 para 703 no ano passado. O dado é da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Mesmo com o aumento no número de casos, as mortes por acidentes com a rede elétrica diminuíram de 257 para 252 em 2025. O levantamento revela que a construção civil é a atividade com mais acidentes no Brasil. No ano passado, foram 277 registros ligados a obras, reformas e serviços de manutenção predial que levaram a 68 óbitos. Diante disso, a recomendação da entidade é que somente profissionais realizem os trabalhos necessários na rede elétrica. A pesquisa ainda destaca que subiu o número de acidentes relacionados à operação de equipamentos perto da rede de energia, por exemplo, envolvendo máquinas agrícolas e guindastes. Em 2025, esses registros quase dobraram. As ligações clandestinas, chamadas de gatos, provocaram a morte de 15 pessoas no ano passado. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Quanto mais eu me vejo em você, mais eu guardo em segredo a vontade de dizer que é maior o que há em meu coração. Quanto mais eu conheço teu olhar, mais eu me reconheço. Eu não posso evitar me entregar. É teu meu coração que navega em sonhos pra te encontrar e desperta.
Duas horas e 25 minutos.
Vou pro mar pra ver você. Tô querendo me benzer na água salgada ou numa noitada por aí.
Vou pro mar pra ver você, tô querendo me benzer na água salgada ou numa noitada por aí.
Vamos sair pra viver, ver o mundo de outra janela. Aqui dentro eu tenho que correr e lá fora a vida não espera, não.
Deixa pra lá.
Hoje o meu prazo é só você e eu.
Já deixei pra trás tudo que deu e que não deu. Adeus, eu vou partir porque esse mundo é todo meu e teu também.
Vou pro mar pra ver você, tô querendo me benzer na água salgada ou numa noitada por aí. Vou pro mar pra ver você, tô querendo me benzer na água salgada ou numa noitada por aí.
O melhor da música e da informação.
No céu.
2:31.
Na verdade, quem eu sou? Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Porque a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que restou. Meninas são bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Descobri da onde vem a vida, por onde entrei, deve haver uma saída. Mas tudo fica sustentado pela fé. Na verdade, ninguém sabe o que é. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo. Com água e farinha, colo, figurino e foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o batuque no meu coração. Que a cada minuto tem um olho chorando de alegria, outro chorando de luto. Tem um louco pulando um muro, tem corpo pegando doença. Tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência. Meninas são bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que eu guardo dentro do meu travesseiro. Na verdade, quem eu sou? Já tentei calcular o meu valor. Mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vou falar sobre o Julho Amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O Julho Amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma, e quando vão causar algum tipo de sintoma é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente está aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão está com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne a evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário, né, nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção de hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, a mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimido super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus de hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
Às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, a equiterícia é um sintoma, que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B, e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então, que busque uma unidade de saúde. Existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C. E não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esse vírus. Detectem precocemente, procure uma unidade de saúde. O tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão
Ele passou pelo médico, o médico falou, ah, vou fazer um check-up em você. E pede para ele fazer exame de sangue. É detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá para o cidadão ali detectar isso?
É, existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara-crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais. Ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes, até campanhas, estações de trem, campanhas de rua, para a detecção, para a realização desses exames e detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, doutor João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Cedo e que só viram os que levantaram para new rose beautiful sunlight. And then another morning running early, seen only by those who rose in time to work. In the dawn, there was the rising. In the dawn, there was the rising.
Duas horas e 52 minutos.
Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, colher a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Se você vai correr atrás de mim no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon, se eu rabisco os meus desenhos, quantos shows tem na minha agenda? Com meu disco favorito,
o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, colher a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
três horas.
YK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz.